Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a bióloga Viviane Gaia Laguna, a quem a gente agradece bastante a participação. Nosso tema vai ser sobre as práticas ambientais urbanas. Contamos com os trabalhos técnicos do Fontana, a gente costuma chamar de Super Fontana. Também contamos com a participação do jornalista André Dutra e eu, Marcelo Pereira, faremos essa prosa ambiental com a Vivi, como a gente gosta de chamá-la. Vivi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para iniciar, gostaria que você, por gentileza, contasse um pouquinho de maneira sucinta sobre a sua trajetória profissional.
Eu que agradeço, Marcelo, todos aí da Rádio USP pela oportunidade. Eu sou bióloga formada na USP de Ribeirão Preto. Tenho mestrado na área de Biologia Comparada também, sou da primeira turma de Biologia Comparada. Trabalhei com floresta, né, sobre o desenvolvimento da floresta no Bosque Municipal de Ribeirão Preto e também na Estação Ecológica Mata de Santa Teresa, em Ribeirão Preto, na minha formação. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar em algumas construtoras na parte de adequação ambiental dos empreendimentos imobiliários das construtoras, né? Então, comecei a fazer educação ambiental, a gente acompanhou reflorestamento, cumprimento de termos de compromisso. E depois eu montei uma empresa de licenciamento ambiental, fui prestar serviço para outras empresas também para fora de Ribeirão Preto. E depois eu virei agricultora. E agora eu mexo um pouquinho com agricultura, presto serviço para alguns arquitetos, para algumas empresas de construção civil. E dou aula no SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nessa área de jardinagem, arborização e agricultura também.
Bastante coisa, hein, Vivi?
É, um pouquinho de tudo, né, como todo brasileiro.
Que coisa boa, coisa boa. Ô, Vivi, e sobre esse tema específico, arborização urbana, quais os caminhos a serem trilhados para esse tema?
Nossa, esse tema ele é bem complexo, né? Porque a gente pensa na árvore, no bem que ela faz do nível do solo para cima da terra, né? A sombra, o fruto, a flor, e a gente esquece de pensar no que ela tem como um ser vivo. Então, tem plantas que vivem 5 anos, tem plantas que vivem 10 anos, tem plantas que vivem 1000 anos, né? Então, essas árvores, ela tem uma história de vida e ela vai interagir com o ambiente que ela está plantada ao longo dessa história da vida dela. E ela vai interagir com o solo, com o encanamento, com as calçadas, com a moda do paisagismo daquela época, né? Então, vamos pegar uma planta que vive aí em torno de 30 anos. Nós temos que planejar que essa árvore ela vai se desenvolver em 30 anos. E esse desenvolvimento ela tem que ser compatível com a fiação que vai estar sobre ela, com o encanamento e o planejamento mesmo da gestão pública, que é de 4 anos. Então, é meio incompatível a gente falar numa gestão pública de 4 em 4 anos, sendo que a gente tem árvores que vivem 30, 50, 100 anos. Isso que é complicado, né?
E eu costumo falar que a árvore não tem perninhas, né? Então, você coloca ela por lá, tem que ser bem pensado, porque ela vai ficar muito tempo e não tem perninha para sair dali, né, Vivi?
Exatamente. Tem que plantar e tem que cuidar, porque como um ser vivo, ela precisa de oxigênio nas raízes e precisa de água também. Fora os nutrientes também, que o solo que você plantou pode ser um solo degradado. Então, você precisa preparar esse solo, cuidar dessa água, da árvore, precisa tutorar, podar, precisa irrigar, adubar, enfim. Tem que cuidar, é um ser vivo, né?
Vivi, como que Ribeirão pode fazer uma urbanização mais consciente, cuidando da árvore?
Nossa, excelente pergunta. É porque, assim, a ideia é muito boa, a gente sabe que existe um plano municipal de arborização. Só que acontece que é justamente essa incompatibilidade da consciência do cidadão e essa independência. O cidadão tem que fazer esse planejamento da sua árvore, da sua calçada, ou da sua rua, ou do seu bairro, E eles têm que assumir esse compromisso, porque a gestão pública ela vai ficar só 4 anos, renováveis ou não por mais 4, né? Então, assim, nós temos que ficar independente disso e nós temos que planejar em grupo a comunidade que vai ter que sustentar essa arborização. É lógico que um planejamento público orienta muito bem o que pode, o que não pode ser plantado, já ajuda. Mas esse compromisso de cuidado tem que ser individual e coletivamente, né?
Ok. Ô, Vivi, me conte uma coisa. Teria sentido nós pensarmos, pelo menos nesses primeiros 30 anos, quando os bairros estão sendo formados ou uma nova comunidade de moradores, como bairros planejados, condomínios, ou mesmo bairros sem ser condomínios, bairros naquela modalidade mais antiga, né, como nós estamos acostumados, você teria sentido acoplar um pouco essa questão da arborização, da jardinagem, do paisagismo, no licenciamento dessas atividades? Como é que você enxerga isso?
Nossa, isso seria fantástico, né? Se a gente for ver que o licenciamento ambiental é uma coisa muito recente na nossa história, por exemplo, o Ribeirão Preto tem pouco mais de 150 anos, né? O licenciamento ambiental em Ribeirão tem o quê? 20 anos? Nem isso? Então, se a gente começa a perceber que se a gente continuar fazendo os erros que a gente vinha cometendo, nós vamos sofrer com enchentes, alagamentos, quedas de árvores mal podadas. Então, esses erros nós já cometemos no passado. Agora nós precisamos planejar isso melhor para ter um futuro diferente. Senão nós vamos estar repetindo o futuro que é o que está provável de acontecer. Então, para a gente ter um futuro diferente, nós precisamos pensar em ruas mais largas, em calçadas mais largas, em calçadas mais verdes, calçadas mais bem planejadas, né? A própria declividade da calçada, a própria colocação de faixas de infiltração, mais áreas verdes por metro quadrado por unidade residencial. Isso tudo faz parte de um plano, né? O plano ideal de um loteamento, de um bairro novo, de uma vertente nova de crescimento para a cidade. Só que aí nós também temos que pensar que aquilo que já está construído precisa de adequações. E essas adequações muitas vezes vêm em forma de aquisição de áreas que hoje são urbanas e elas vão ter que passar a ser áreas permeáveis, porque não tem como a gente pensar em alguma coisa de solução eficiente se a gente continuar com essa taxa de impermeabilização do solo que nós temos, principalmente nas regiões próximas às avenidas de fundo de vale, né?
Então, nessa sua experiência de práticas ambientais urbanas, e especificamente ainda em arborização, explorando esse tema, que ele é muito caro, ele é muito próximo à maior parte das cidades do Brasil, especificamente as paulistas, e mais especificamente a nossa, né, Vivi, que é Ribeirão Preto. É muito, muito quente essas regiões todas, e você, então, teria na arborização uma série de vantagens, que você vai falar já a respeito delas. Ela vem, minha questão é um pouquinho anterior a ela, que é como é que eu posso, na prática, na sua experiência de práticas ambientais urbanas, envolver a população para que ela definitivamente adote a árvore que está na frente da sua casa, ou portanto na calçada, ou mesmo as árvores internas aos a propriedade da pessoa. Como é que eu posso, uns pulos do gato, algumas dicas importantes aí?
Olha, ninguém preserva aquilo que não conhece e ninguém gosta também daquilo que não conhece. Então, quando as pessoas passam a conhecer o plano que tem por trás da colocação daquela árvore naquele lugar, no terreno dela, que ela vai construir daqui 10, 20 anos, ou que ela comprou uma casa que já tinha uma árvore ali, ela precisa passar a conhecer por que aquela árvore está ali, que árvore que é aquela, quanto tempo que ela vai demorar para dar flor ou frutos, que tipo de interação que ela vai ter que ter com essa árvore. Quando a pessoa passa a gostar dessa árvore, conhecer e reconhecer todo esse papel importante na sombra do asfalto que ela vai proporcionar, na sombra para o próprio carro, na umidificação do ar que essa árvore vai proporcionar para aquela família, né? Tudo isso passa despercebido quando ela não tem consciência. Mas quando ela passa a ser informada daquilo e ela se conscientiza de que aquela árvore é importante para inúmeros fatores, ela acaba cuidando. Agora, sempre tem aquela pessoa que não vai cuidar, né? Eu tenho um amigo que gosta de falar assim, nem todo milho vai virar pipoca, né? Tem aqueles que fica no carapuá. Então, essas pessoas aí, infelizmente, no Brasil, nós temos que punir conforme as regras da lei. Então, se a pessoa sabe que aquela árvore não pode ser cortada, substituída, maltratada, então, se ela fizer isso erradamente, a gente precisa agir nas formas da lei. Aí existe multa, compensação ambiental, um monte de fatores que a gente, infelizmente, vai ter que agir para que isso não sirva de exemplo, né? O mau exemplo, ele tem que ser punido, senão a gente não adianta nada ficar planejando, doando muda, plantando árvore, se sempre vai ter aqueles que vão tirar todas as árvores da rua porque quer que a sua fachada apareça mais do que a fachada do vizinho.
É, e numa parte comercial isso é muito comum, né?
Nossa, é impressionante. Se a empresa que tivesse consciência ambiental, ela não ia nunca deixar a sua fachada só para estacionamento. Ela ia colocar uma árvore ou outra entre um ou dois carros. E aí você tem toda uma árvore desenvolvendo sombra, uma série de informações que poderiam ser trabalhadas no marketing ecológico da empresa e que não são feitos ainda.
É um grande desafio. Bom, você começa a percorrer um outro caminho, que eu vou dar uma voltinha nele para voltar um pouco sobre essas funções ou serviços ambientais da arborização urbana, na sua visão. Mas você tocou em algo que é bastante importante, que é a educação ambiental, não é? Então, você disse assim, consciência, etc. Ninguém muda a postura se aquilo não tiver como valor. E ninguém adquire aquilo com valor se não houver educação. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse tema nesse contexto de práticas ambientais urbanas, Vivi.
Nossa, então, falar de educação ambiental é uma coisa muito ambígua para mim, né? Porque eu venho do nascimento da educação ambiental como profissional, né? Então, depois da Eco 92, nós tivemos, então, todo esse caminho para tentar desenvolver a educação ambiental como uma prática multidisciplinar nas escolas. E aí, em Ribeirão Preto, nós tivemos grandes avanços, grandes parcerias, né? Foram feitas várias coisas. E nos últimos anos aí, nós estamos andando para trás em Ribeirão Preto, com relação à coleta seletiva, com relação à arborização, com relação à educação ambiental, nós sofremos um retrocesso de, acho que, de 8 ou 10 anos nesses últimos anos. Então, precisa ter sempre alguém que tenha essa resistência e retome esse assunto de retomada dessas ações que são, basicamente, a construção da consciência coletiva de uma sociedade. Nós temos que ter gente pensando no coletivo, no futuro. E essas pessoas, nessa resistência, são difíceis de serem encontradas hoje em dia.
Como fazer isso, Vivi? Quais os passos principais ou nevrálgicos, assim, fundamentais para essa retomada?
Nossa Senhora, eu acho assim, encontros ambientais são importantes, né? As ONGs em Ribeirão são muito importantes, são elas que são a fonte de inspiração de muitos trabalhos científicos, inclusive. Esse movimento coletivo, né, o coletivo educador, é muito importante. Essas trocas de experiências aí, e interações das pessoas com o meio ambiente, não só na área urbana, mas também nessas hortas urbanas, nas hortas comunitárias, né, vem sendo cada vez mais difundido. E aí a pessoa volta a se conectar com o meio ambiente que ela está. Porque do jeito que as pessoas estão hoje em dia, elas estão desconectadas do meio ambiente. Elas estão vivendo aceleradamente, com um monte de estímulo para que ela consuma, para que ela durma menos, trabalhe mais, busque a felicidade a qualquer custo. E aí o que acontece? A pessoa se desconecta do natural. Nós temos uma natureza no verão que é mais expansiva e uma natureza no inverno que é mais introspectiva. E aí, se a gente não está conectado com o meio ambiente, a gente fica fora desse contexto aí. E aí começa a ter um monte de problema de saúde, né? As pessoas começam a ficar doentes, estressadas, com depressão. Isso tudo por conta desse desequilíbrio que nós estamos sendo bombardeados a todo tempo.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a bióloga Viviane Gaia Laguna. a Vivi. Vivi, dando prosseguimento um pouco, explorando seus conhecimentos e prática a respeito da questão da arborização e das práticas ambientais urbanas, vamos falar um pouquinho para que o nosso público também possa identificar ele mesmo, a partir das suas explicações, daquelas funções ambientais. Hoje está sendo muito comum traduzir funções ambientais como serviços ambientais. Eu fico um pouco desconfortável, sabe, Vivi? Mas vamos falar que sim, né? Então, quais os serviços, quais as funções que uma boa arborização traz para uma cidade?
Olha, a primeira, sem dúvida nenhuma, é com relação ao efeito da sombra sobre a calçada e o asfalto, né? Na nossa cidade, que nós já estamos numa região de basalto, que é uma rocha escura, vulcânica, que armazena calor, né? Aí a gente vem com asfalto, que é um produto à base de petróleo, junto com essa pedra britada, que é escura, que absorve o calor. Então, quanto mais a gente puder cobrir essa região de asfalto com a sombra de uma árvore, mais fresca a cidade vai ficar. Essa aí, sem dúvida nenhuma, é uma grande, né? É um grande serviço que a árvore presta para a gente, sem a gente sequer dar conta de que nós temos um débito com ela por causa disso, né? Mas tirando essa parte, muitas árvores são frutíferas, né? Você ter um pé de pitanga, de acerola na sua casa, você tem a sua vitamina C do dia durante a sua vida inteira, né? Você não precisa tomar nenhum tipo de complemento de vitamina C se você toma acerola e pitanga todos os dias, né? E você pode congelar isso na geladeira e ir usando durante o ano todo, né? Fora isso, algumas plantas, as próprias folhas são importantes para suco verde. Por exemplo, a própria pitanga, você pode usar a folha para fazer um suco verde com limão e tomar todos os dias. E você está desenvolvendo ferro, vitamina C, um monte de coisas boas para sua... Outras árvores frutíferas, manga, amora, você pode ter na arborização de rua. Fora isso, os serviços com relação à fauna, né? Muitas dessas árvores grandes, principalmente, por exemplo, essas sibipirunas da Avenida 9 de Julho, elas são árvores antigas que têm ocos dentro dela, que são ninhos de abelhas nativas, né? As abelhas sem ferrão. Muitas delas têm mandaguari, jataí. Então, assim, essas árvores servem de ninho para uma abelha maravilhosa, né, do nosso país, que faz grande parte da polinização de várias culturas e que a gente hoje em dia não quer nem saber dessas abelhas, né, porque elas não têm tanta produção de mel, mas graças a Deus existe um movimento aí em Ribeirão que está melhorando a meliponicultura também. E fora isso, assim, estética, né, a função estética, o ser humano viver num lugar bonito, agradável, planejado, ele tem um conforto de estar naquele lugar. Agora, você pega alguns bairros que você, além de não ter calçada direito, você não tem nenhuma árvore. Você vê que esses são bairros mais agressivos, porque as pessoas vivem estressadas. Então, esse conforto estético planejado, ele interfere, inclusive, na violência da cidade. Ah, eu acho que esses aí são alguns dos que eu lembro agora, entre tantas outras funções, viu, Marcelo?
Sem dúvida. Ô, Vivi, me conte uma... Então, você falou de ilhas do calor, né? Que esse aquecimento que tem nos centros da cidade, São Paulo, isso é muito destacado, estudado, muito. Ribeirão Preto já sente isso. As cidades do interior maiores, todas elas já têm esse incremento de temperatura em função dessa insolação e a retenção de calor. Então, você comentou sobre ecossistema urbano, né? Que acaba se formando e etc. Mas aí me lembra também que dentro desse processo de urbanização, nós temos algo chamado área verde pública, né? Que pela legislação nós deveríamos deixar em números redondos, variando um pouco para mais, etc., mas no mínimo 20%. Quer dizer, se imaginar uma cidade com 20% de área verde pública, já seria um cenário interessante. E aí nós teríamos um outro cenário, que é não apenas aquelas árvores em linha, como nas ruas, nas calçadas, mas maciços urbanos. Como é que eu faço para convencer as pessoas, não só na nossa Ribeirão Preto, mas nas outras cidades também, da importância de se manter essas áreas verdes urbanas, com arborização adequada, paisagismo, acesso às pessoas. Você levantou questões fundamentais, com as questões relacionadas ao lado psicológico, ao bem-estar humano. Urbanização é bem-estar humano, não vai ter onça pintada no centro da cidade. Então, essa... Como é que mobiliza a sociedade? Olha, a área verde pública é importante, não pode construir fórum, não posso deixar o aeroporto invadir e etc. Como é que esse movimento pode ser feito, Vivi?
Olha, nós temos um plano, né, de crescimento da cidade, que ele tem que ser norteador. Mas às vezes também nós temos que contrapor com a parte econômica, que muitas vezes pesa também. Uma outra coisa importante é que, às vezes, os termos de compromisso que são firmados, né, quando vai se abrir uma avenida nova, vai fazer um bairro ou um condomínio, a gente tem que fazer o termo de compromisso de compensação ambiental, de recuperação ambiental, né? Às vezes com a prefeitura, às vezes com a CETESB, né? E esse plano, ele às vezes pode ser muito bem elaborado, bem implementado, mas na hora que acaba o prazo de compromisso que o particular tem para fazer com esses órgãos ambientais, e nada mais é feito. É? Você não vê o Estado cuidando, matando formiga de uma floresta pública, você não vê eles fazendo prevenção de acero para não propagar incêndio, né? Você não vê prefeitura nenhuma indo lá matar formiga ou fazer uma poda ou acero, que seja, eles não fazem nada disso. Então, a partir do momento que o particular entrega o termo para a prefeitura ou para a CETESB, isso praticamente é um
abandono.
Um testado de abandono. Você vai entregar uma criancinha para uma pessoa que vai abandonar essa criança, né? Porque se a gente for falar numa floresta de 4 anos, é praticamente uma criança de 4 anos de idade.
Sem dúvida.
Né? Uma floresta, ela precisa de 20, 30 anos para se estruturar minimamente, né? Então, assim, essas florestas construídas artificialmente para compensação ambiental de algum dano anterior, ela precisa ter um cuidado por maior tempo, mas na hora que ela passa isso a ser público novamente, de fato, até ou a prefeitura ou o Estado, esses órgãos precisam ter uma equipe que faça esse cuidado continuado, né? E isso não existe.
É uma dificuldade. Então você levanta um outro problema, que além da constituição dessas áreas verdes, além da escolha disso tudo, ainda tem a parte de manutenção, que não é assim tão simples, né?
Exatamente, não é tão simples, é cara, muito cara, porque se a empresa quer cumprir o termo dentro do prazo, ela faz tudo ser bem feito para que ela consiga entregar essa floresta do jeito que o órgão ambiental solicitou. Mas depois que ela entrega, ela já não tem mais essa responsabilidade. E aí a prefeitura fica com aquilo ali e ela não tem recursos para continuar dando essa assistência que esse particular tinha, né? Então é bem complicado isso.
É.
Vivi, onde que a população de Ribeirão pode procurar mais informações sobre quais mudas plantar e quais os lugares mais adequados para plantar elas?
Eu acho que a questão do André é sobre qual árvore plantar onde, né? Quer dizer, às vezes a população não tem essa informação, não é isso, André?
Isso.
Então ele quer saber qual árvore plantar e onde pegar essas mudas ou adquirir.
Isso. Olha, no site da Prefeitura Municipal tinha uma cartilha escrito Vamos Arborizar Ribeirão. É uma cartilha em PDF que está bem discriminada, como plantar, o tamanho do berço de plantio, como tutorar a planta, quais seriam as espécies que seriam interessantes para calçadas onde existe a fiação aérea, e aí quais seriam as árvores que poderiam ser feitas do outro lado da calçada que não tem fiação. A distância entre guias rebaixadas, boca de lobo, placas de sinalização de trânsito. Então, essa cartilhinha bem completa, maravilhosa, deveria ser orientativa. Mas também eu acho que o Horto Municipal chega a doar uma ou duas mudas por habitante. Então, vocês poderiam estar procurando. É que como eu não faço parte da administração pública, eu não tenho acesso a essas informações. Mas como particular, vocês podem procurar também algumas ONGs que fazem campanhas sobre arborização, né? A Pau Brasil tem uma campanha bem bacana sobre tá com calor, plante árvores, né? Essas campanhas, elas existem justamente para conscientizar as pessoas e agir, na verdade, né? Então, além de conscientizar, começar a fazer a mudança acontecer, né? É muito importante. E também as pessoas podem pesquisar na internet e adquirir mudas em viveiros particulares, em flora, em pequenos produtores rurais que fornecem mudas também, e ter essas orientações aí como troca de experiência entre amigos.
A eficiência desse plantio é a garantia da qualidade posterior, né, Vivi?
Exatamente.
Plantar árvore adequada no local adequado.
Oi?
Plantar árvore adequada no local adequado, né?
Isso daí vai diminuir muita dor de cabeça do futuro.
É, sem dúvida alguma. Vivi, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Então o programa Ambiente ao Meio conversou hoje com a bióloga Viviane Gaia Laguna, a quem a gente agradece imensamente a participação e as informações prestadas. Nós acabamos falando um pouco mais de Ribeirão, que é a nossa cidade, onde a gente acaba atuando no cotidiano, mas certamente essas informações, em específico essa cartilha no site da Prefeitura, Vamos Plantar, ela serve para qualquer cidade, não é isso, Vivi?
Para qualquer cidade, mas é lógico que ela foi pensada para Ribeirão Preto,
sem,
né?
Dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então agradeço muito a sua participação, Vivi.
Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Conte comigo para qualquer coisa.
Obrigado, Vivi.
Até logo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.